reportagem.
Cristiane Capuchinho.
L'état d'urgence sera décrété.
Et on commence le journal par cette image qui vient de nous parler.
Você não viu na Globo, na Record, na Band, você não viu num grande site de notícia, nem em pequenos sites de notícia aqui no Brasil.
Existem três grandes esquemas globalistas. Primeiro você tem o esquema ocidental, que é o pessoal de Davos, né, todas essas fundações que eu tenho falado, George Soros, o pessoal da Microsoft, toda essa gente aí. Em segundo, você tem o esquema russo-chinês, que é do antigo Partido Comunista.
Quando foi que teorias da conspiração se tornaram centrais na compreensão do que acontece nas ruas e na política mundial? Eu sou Cristiane Capuchinho, jornalista da RFI em Paris, e neste podcast vamos tentar entender de que forma o conspiracionismo virou uma ferramenta em tempos de política digital. Uma história que poucos conhecem ou então que contradiz aquilo que a maioria acredita. E ela promete explicar um cenário complexo: a economia, a mudança nos costumes, ou então uma pandemia, como a de Covid-19. Normalmente, essa história tem personagens muito poderosos, que controlam a situação por trás das cortinas e estão protegidos por uma rede de intrigas e mentiras coordenadas. Essa é a estrutura geral das teorias de conspiração. Isso não é novo. Foi assim que aconteceu na Europa no século XIX, quando diversos rumores apontavam os judeus como os responsáveis por toda a miséria que atingiu o continente. Pouco a pouco, as histórias foram ganhando credibilidade e os judeus passaram a ser vistos como inimigos e viraram as vítimas do Holocausto. No Brasil, na década de 30, foi um falso plano comunista o argumento para que Getúlio Vargas desse um golpe de Estado no país.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica.
Como que tanto tempo depois as teorias de conspiração voltaram a ser centrais no debate? Eu conversei com o pesquisador italiano Paolo De Muro, que estuda o campo da semiótica. Paolo trabalha no Brasil há anos e tem se dedicado a entender o uso do discurso conspiracionista na política.
Teorias conspiratórias que, como você bem disse, sempre existiram, né, desde os protocolos dos sábios de Sion e outras, tiveram um papel muito importante na construção de alguns movimentos políticos populistas de direita ou de extrema direita, tanto nas Américas quanto na Europa. Então serviram como base para criar, primeiro, uma certa desconfiança com relação à política tradicionalmente entendida, ou seja, ao político tradicional, e depois a fortalecer a partir disso e junto com outras práticas também, como o uso de redes sociais e certos discursos que também, como um discurso de ódio, que muitos outros estudiosos trabalharam, digamos assim, junto a essas outras práticas, as teorias conspiratórias fomentaram e moldaram um pouco a identidade desses movimentos populistas, construindo e colocando alguns pilares daquela que se poderia dizer a narrativa desses movimentos, das práticas de ação política e não só política, comunicacionais, enfim, serviram para criar, enfim, grupo, pertencimentos e desconfiança com relação à política tradicional e solidificar a emergência desses novos movimentos e desses novos líderes, de Trump, Bolsonaro, Salvini na Itália, a nova direita na França, Marine Le Pen e outros, mas também Orbán na Hungria, Polônia, tem tantos casos, né?
People that you've never heard of, people that are in the dark shadows.
As mensagens publicadas nas redes sociais, em vídeos, áudios e até palestras implantam uma ideia. E ela vai sendo repetida, muitas vezes, e de maneiras diferentes. Aqui e ali, elas são retomadas por políticos, com palavras mais vagas, como explica De Muro.
Nos nossos estudos, digo nossos porque eu trabalho com diversos colegas também, a gente tem identificado essa indeterminação semântica, para usar um termo ainda um pouco mais, digamos, acadêmico, ou vagueza, ambiguidade de significado, como um dos traços distintivos do novo populismo digital. Quando Bolsonaro diz, ou Trump diz, que ele é contra o sistema, o que é esse sistema? Palavras como sistema, establishment, os globalistas, etc., carregam em si umas nuances que são propícias a gerar tipos de interpretações diferentes, no sentido que, dependendo do contexto e do momento, elas podem ser declinadas ou interpretadas, digamos, de uma maneira específica, ou podem deixar espaço a leituras diferentes. Como o significado do sistema, daquela palavra proferida por Bolsonaro ou por outro sistema, nesse caso, como a encarnação do lulopetismo, do sistema, enfim, corrupção, etc. Mas outros, por exemplo, que estão ainda mais à frente, digamos, na escala do radicalismo, podem ver o sistema como conluio, por exemplo, entre o sistema político institucional, por exemplo, o Congresso, o STF.
Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto.
Quando populistas como Trump e Bolsonaro dizem isso, usam palavras como essa, eles conseguem, digamos, abrir esse leque de interpretações de modo que se cria desconfiança, digamos assim, a amplo espectro, digamos assim, no sentido de que cada um pode ir do, mais ou menos do lado que lhe é mais favorável, com o qual mais se reconhece, de todo modo, né? E, claro, como dizíamos antes, isso tudo tem também, é alimentado também por um substrato emocional que surge, muitas vezes, a partir das paixões.
E quem que é a ONU? A Organização das Nações Unidas é uma das organizações mais sujas do planeta. Diversos agentes da ONU praticam pedofilia na África e em todo o mundo. Matéria da BBC em 2016.
O que me parece interessante também, do ponto de vista de um estudioso dos estudos de discurso, é como ali também, tanto do discurso, por exemplo, das teorias conspiratórias do globalismo, quanto daquelas da cristofobia, por exemplo, há traços comuns que, de novo, fomentam e alimentam, colocam as bases do pertencimento a um grupo e das crenças em algo que, enfim, que estaria para acontecer, enfim.
Os adeptos do QAnon, ou Q Anônimo em português, acreditam que o presidente Donald Trump foi escolhido por um exército secreto para uma batalha contra uma rede de tráfico humano e pedofilia no mundo, que envolve políticos de esquerda e atores de Hollywood, até o Vaticano e o bilionário George Soros. A teoria conspiratória americana já tem sua versão aqui no Brasil.
Foi a radicalização do discurso que chamou a atenção de Michele Prado, uma empresária baiana que participava de grupos de discussão de direita na internet lá pelo início dos anos 2000. Ativa em fóruns, no Orkut e em outras redes sociais, ela percebeu a entrada progressiva de teorias conspiratórias e a radicalização do discurso, e decidiu se aprofundar no tema para entender o que estava acontecendo na bolha de internet da direita. A pesquisa e experiência de Michele resultaram no livro A Tempestade Ideológica, publicado em 2020. Michele nos explica como as redes sociais foram usadas para difundir discursos de ódio e teorias conspiratórias por todo o mundo.
Hoje no mundo, a gente está com a internet, a gente tem a comunicação globalizada. Então, antes de haver essa comunicação em tempo real no mundo inteiro, esses grupos de extrema-direita, eles ficavam limitados aos seus perímetros, né? Além deles estarem na margem da política, né? Eles eram franjas políticas. Por estarem marginais, eles só conseguiam amplificar seus conceitos e suas ideias no boca a boca, pessoalmente, né? Você tinha aqueles grupos escondidos que estudavam, se encontravam, faziam panfletos, mas tudo muito restrito ao seu perímetro local, né, físico. Com a internet, isso muda, né? Porque o alcance foi ampliado, o alcance de sua mensagem. Com um clique, quando você posta um artigo na internet, alguém lá na Finlândia vai ter acesso ao seu conteúdo. Isso aconteceu com a extrema-direita e ela conseguiu perceber isso muito rápido. Hoje, cada pessoa tem um celular, tem uma internet móvel, né? A pessoa recebe aquilo, a pessoa faz suas redes, suas bolhas, né, virtuais, fica dentro daquela câmara de eco, só recebendo aquele conteúdo que reforça as próprias crenças, ou seja, sem ter contato com opiniões divergentes. Né? As pessoas estão cada vez mais atomizadas, digamos assim, né? Porque ela para de ter contato com opiniões divergentes. Então essas teorias, elas vão se espalhando. Um protesto anti-lockdown, por exemplo, na Alemanha, logo depois aqui no Brasil, esses grupos que recebem o mesmo tipo de conteúdo que está circulando na bolha da direita da Alemanha, da extrema direita da Alemanha, eles vão repetir aqui também esse conteúdo e vai acontecer os mesmos processos de protestos anti-lockdown, protestos anti-vacina, protestos anti-máscara.
Vamos queimar essa máscara! Vamos queimar essa máscara! Sem vergonha! Sem vergonha!
próximo episódio, vamos mergulhar na construção das bolhas, uma estratégia usada para isolar as pessoas e reduzir a possibilidade de contestação. E conversaremos sobre o mecanismo financeiro milionário por trás dos canais de YouTube que difundem a desinformação.